No início desta semana, o mundo ficou sob tensão pelo que poderia acontecer diante da ameaça do presidente Donald Trump de exterminar a civilização do Irã. Para alívio geral, antes de vencer o prazo que era às 21 horas, horário de Brasília, desta terça-feira, foi anunciado que o Irã concordaria em reabrir o Estreito de Hormuz. Trump suspendera o ataque e entrara em vigor um acordo de cessar-fogo por 15 dias. Pois o estreito esteve aberto por apenas algumas horas, o suficiente para passar apenas 4 navios, e logo foi fechado pelo Irã, indignado com o fato de Israel continuar atacando no Líbano.
O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse que o cessar-fogo com os Estados Unidos foi rompido dentro do território iraniano. Ele também informou que 2 ilhas iranianas foram atingidas por bombardeios. O regime também fechou o Estreito de Hormuz e ameaçou romper a trégua caso Israel não interrompa os ataques ao Líbano. Sites de monitoramento de tráfego naval indicaram que a decisão de fechar o estreito já teve impacto. No Líbano, autoridades informaram que ataques de Israel deixaram 254 pessoas mortas e mais de 830 feridas. Os bombardeios atingiram Beirute e regiões do sul do país, com mais de 100 alvos ligados ao Hezbollah. O Irã informou que pretende responder aos ataques e que já identifica alvos.
A alegação de Israel foi de que o acordo não o envolvia. Ora, Israel é parte da guerra. Atacou o Irã junto com os Estados Unidos. Aliás, esse ataque se deu porque Benjamin Netanyahu conseguiu convencer Trump a fazê-lo. Há muito que o israelense queria atacar o Irã, mas não poderia fazê-lo sozinho. Precisava da aliança com Washington. Até que convenceu Trump a atacar um país que não era uma ameaça para os Estados Unidos. Ameaça para Israel, sim. Até porque a cartilha dos ayatolás prega a destruição do Estado judeu. Com a ruptura do cessar-fogo, voltaram as ameaças de Trump de atacar agora com mais força e poderio. É importante lembrar que Trump fora convencido pelos seus altos escalões a não realizar o ataque programado para a terça-feira, devido às trágicas consequências que iria ter. Pois, simplesmente, havia a certeza que a resposta do Irã seria devastadora. A perspectiva que se desenhava era de uma retaliação do Irã atacando os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, como Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, etc., bombardeando suas refinarias, poços de extração de petróleo, usinas de dessalinização de água, pontos turísticos e outros locais mais. Poucos bombardeios até agora já realizados pelo Irã naqueles países já causaram enormes prejuízos. O maior problema para esses países é o abalo causado na sua nova e grande fonte de renda, o turismo. Sabendo que o petróleo é finito, os países do Golfo passaram a investir maciçamente em atrações turísticas. Cenários suntuosos, hotéis de luxo, atendimento cordial e segurança plena. Tudo isso já sofreu um abalo com os atuais ataques do Irã. Imagine-se como ficaria a situação com ataques maciços do Irã em decorrência de novos ataques americanos ao seu país. O que transparece nesse cenário é que, para que esta situação catastrófica não venha a acontecer, tudo ficou na dependência de Israel parar com os ataques no Líbano. Este fato não pode ser alijado do cenário global desta guerra. Afinal, Israel passou a atacar o Hezbollah no Líbano porque o grupo terrorista atacara Israel em solidariedade ao Irã. Então, não é um conflito à parte. Resta ver se Trump, que foi persuadido por Netanyahu a atacar o Irã, terá poder para persuadir o líder israelense a parar com a destruição e mortandade que está provocando no Líbano e aceitar também o cessar-fogo. assim é que a reabertura temporária do Estreito de Hormuz fora recebida com alívio no cenário internacional, altamente preocupado com a questão do petróleo, até porque os efeitos da sua retenção estão se fazendo sentir nos mais diversos países, inclusive aqui no Brasil. O que se percebe é uma reação em cadeia: alta do preço do petróleo, consequentemente alta do preço da gasolina, alta do transporte, alta nos custos da produção agrícola, alta nos custos dos alimentos no supermercado. Em decorrência, maior inflação e maior perda de poder aquisitivo da população. Enfim, o que se espera é que esta guerra, que já causou destruição e mortes por várias partes do Oriente Médio, chegue finalmente ao seu final. O programa de hoje teve o trabalho na técnica e na mesa de áudio de Cleiton Lopes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Mais cuidado com a equipe, mais eficiência para o negócio. Planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Associe-se. sindilojaspoa.com.br. A Padaria e Confeitaria Roma, que tem o melhor café, o melhor lanche e a melhor refeição da Rua da Praia, avisa seus clientes e amigos que fechou para a reforma. Será por um breve período, com o objetivo de oferecer novas e melhores instalações, mais modernas, práticas e confortáveis, visando sempre oferecer o melhor àqueles que nos prestigiam com sua presença. Em breve estaremos de volta com um novo layout. Padaria e Confeitaria Roma. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.